Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 6 do livro, e agora no item, ou subitem, transtorno obsessivo compulsivo, que nós iniciamos no nosso estudo passado. Aqui ela vai dizer o seguinte, olha, quando se é portador, não, desculpe, nesse capítulo, podemos anotar três diferentes itens, que são o pensamento compulsivo, a atividade compulsiva e a personalidade ou caráter obsessivo. Tá vendo que tudo é mórbido, é tudo doença, né? Porque quando você entra na compulsão, você perdeu o controle. Compulsão significa perda de controle de alguma coisa. Então, quando se é portador de pensamento compulsivo, a consciência torna-se invadida por representações mentais involuntárias, repetitivas, incontroláveis, variando de paciente para paciente. Trata-se de ideias desagradáveis umas, repugnantes outras, que infelicitam e o enfermo não dispõe de meios lúcidos para as enfrentar, superando-as. Trata-se de um objetivo defensivo do inconsciente pessoal, impedindo que o doente tome conhecimento da sua realidade interior, dos seus legítimos impulsos e emoções. Aí você perde o controle de tudo. O inconsciente te bombardeia o tempo todo, né? Para que você não o conheça. Aí você fica com pensamentos compulsivos. Tem gente que tem pensamentos compulsivos mais estranhos do mundo. Pensamentos de ficar, por exemplo, observando alguém. Então ele ficaria observando aquela pessoa. Depois o pensamento compulsivo dele é de comer, 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 comer. Depois de comprar, comprar, comprar. Então o pensamento toma conta do nível de consciência dele. Fixam-lhe pensamentos repetitivos, alguns ridículos, mas dos quais o enfermo não se consegue libertar. Outras vezes manifestam-se em forma de dúvidas inquietantes que desequilibram o comportamento. A gente vê muitas pessoas assim ainda, completamente desequilibradas. Falam, 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 né? E não têm muita noção do que estão dizendo. Isso aí é sério. Isso aí é sério. Isso é doença mental. É psicopatologia. A atividade compulsiva apresenta-se como incoercível necessidade de ações repetidas, desde o simples ato de traçar linhas e desenhos no papel, enquanto conversa ou não, em contar lâmpadas ou cadeiras no auditório, que parece sem sentido, mas não consegue ser evitados, incidindo-se sempre na mesma atividade. Podem variar para fórmulas rituais, cerimoniais, como atavismos ancestrais, em imagens arquetípicas, perturbadoras que se refletem no comportamento atual. Tem gente que tem a mania de ficar contando cadeiras do auditório. Você chega lá, quantas cadeiras tem aqui? Aí você fica contando, quantas lâmpadas tem aqui? Então, são comportamentos compulsivos, são atitudes compulsivas. Então, isso aí é um sentido assim, de transtorno também. Claro que tem níveis isso aí. Então, por que eu estou contando as cadeiras? Isso me interessa fazer o quê? Ah, eu estou ocupando a minha mente com alguma coisa. Então, eu ocupo com um pensamento bom. Não é? Você sabe, eu estou contando, você está me dando um trabalho para contar isso tudo. E eu vou. Para que eu vou contar isso? São atitudes que a gente tem que tomar conta, sabe, pesados amigos? Porque, pesados amigos e amigas, né? Porque se a gente não fizer a nossa parte, também fica difícil para o terapeuta. Então nós temos que pensar, não, eu tô vivendo isso e eu já sei que eu devo me corrigir, eu vou me corrigir. Eu vou me tomar conta de mim. Eu sou muito importante nesse processo, você deve pensar sempre assim. Então, de alguma sorte, é um mecanismo para fazer uma catarse da ansiedade de que ser vítima. Nas tentativas para evitar a atividade compulsiva em razão de circunstâncias poderosas, o paciente sofre transtornos e terminando por entregar-se à ação tormentosa de maneira discreta, simulada que seja. Historicamente, Pilatos, por exemplo, após deixar assassinar Jesus, ou quem reconhecia a ausência de culpa, fez um quadro neurótico obsessivo-compulsivo que o celebrizou. Faça a situação aflitiva do sempre lavar as mãos, que lhe pareciam sujas pelo sangue do inocente. A sua desdita se teria encerrado somente quando se suicidou, atirando-se na cratera de um vulcão extinto na Suíça. Olha que coisa, né? Então tem pessoas que têm mania de ficar lavando a mão também, né? Tem gente que tem mania de ficar passando sabonete na mão, achando que tá sujo. Então é preciso que a consciência tome conta disso. Os primeiros sinais dessas atividades compulsivas têm que ser analisadas já ali estabelecido um critério, não é por aí não. Porque depois que a gente perde o controle disso, fica difícil voltar. Tem pessoas que fecham a casa e saem e voltam 10 vezes para ver se a casa ficou fechada. Porque a consciência não está presente. Olha, se eu fechei a casa, vi que fechei a casa, deixei embora. A consciência me afirma, não, você fechou a casa, vamos embora. Agora eu vou, volto. Ou seja, a consciência está dominada pelo inconsciente. Na literatura de Shakespeare, Lede Macabê, após assassinar o rei, ajudada pelo marido, passou a sofrer o mesmo conflito das mãos sujas de sangue que deveria lavar sempre, em estado sonambúlico ou não, atirando seus resvaladores da loucura. Aí já é uma consciência de culpa, né? Shakespeare colocou isso lá, olha, vou assassinar um personagem para que o criminoso demonstre para a plateia o perigo que se incorre num ato desse. Então, isso é um jogo de dramaturgia. E o Shakespeare era um bom mestre disso. Então, de formas que é preciso a gente tomar cuidado com a atitude que eu vou tomar, que pode dar uma consequência desse nível para mim. A semelhança dessas personagens, o conflito adquire robustez e apresenta-se em inúmeros pacientes como a necessidade de se banharem continuamente, usando álcool e outras substâncias desinfetantes, a fim de se isentarem da imundície que lhes parece cobrir o corpo. Outras vezes, são os impulsos irresistíveis para se asepsiarem, evitando contrair doenças infecciosas ou supondo-se portador delas através da eliminação de bactérias e micróbios outros alojados no corpo, como se isso fosse possível, já que a própria condição celular impede que haja uma ausência absoluta dessas vidas microscópicas. Tá vendo que interessante? Você vai perdendo a noção da existência mesmo, de como as coisas funcionam. Nós precisamos desses micróbios, sim, dessas bactérias, né, para poder defender o corpo também. E a gente fica nessa ansiedade de tomar banho, de se limpar o tempo todo, sabe? Eu conheço pessoas que não deixam as crianças delas andar de pé no chão, que pode contrair doenças, essas coisas todas. E a minha infância eu andava de pé no chão o tempo todo. Nunca fiquei doente por causa disso. Então a gente vê aí muitos pais, nossa, que os filhos não podem nem botar o pezinho no chão, que já estão gritando, faz isso, isso é perigoso, vai ficar doente. Então vai botando a doença na cabeça da criança. E a criança acaba ficando doente mesmo. E a criança é medrosa. Aí, em contato com outras crianças, ela é aquela criança diferente. Enquanto as crianças estão se divertindo, brincando, pulando lá no parque, né? Ele está ali no cantinho dele, com medo. Isso aí é perigoso demais, né? Odores pútridos, quais os de cadáveres em decomposição, atormentam não pequeno número de enfermos, exigindo deles o uso de substâncias fortes, aromatizadas, que aspiram ou mascam em desesperada tentativa de se libertarem dessas desagradáveis emanações, que, no entanto, encontram-se no inconsciente e são somatizadas, gerando desespero e alucinação. Nós temos um livro chamado O Refúgio de Layla, que conta mais ou menos isso. O personagem central, César, ele tem essa sensação de estar sujo, de estar com cheiro ruim, certo? Que isso aí vem lá do inconsciente dele. Imagina que coisa triste a pessoa sentir cheiros horríveis assim. Isso vem do inconsciente. Então, isso tudo pode acontecer, sabe, prezados amigos? Então, vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar para que as nossas ações nos levem tão somente a atitudes que dignificam, que enriquecem. É isso que a Joana está colocando aqui. Aqueles indivíduos que são portadores de caráter obsessivo apresentam-se invariavelmente sistemáticos, impressionando pela rigidez do comportamento, inclusive para com eles próprios. São portadores de sentimentos nobres, confiáveis e dedicados ao trabalho que exercem até o excesso. No entanto, foram vítimas de ambiente emocional duramente severo a partir do parto, especialmente na infância, quando sofreram imposições descabidas e tiveram que obedecer sem pensar, única maneira de se livrar das imposições e castigos dos adultos, sentindo-se obrigados desde cedo a reprimir as emoções e sentimentos outros, tornando-se ambivalentes, escapando-lhes de controle as que se constituem de natureza hostil, apresentando-se mais como intelectuais do que sentimentais, mecanismos escapistas que se impõem inconscientemente. Então a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Tá vendo que cada instante é cada instante, né? É um ditado aí meio que conclusivo, mas cada instante é cada instante. Ou seja, cada momento você está gerando alguma coisa para o próximo momento. Isso tudo pode ser muito prejudicial, como pode ser muito satisfatório. Por isso que nós temos que ter consciência do que realmente é a vida, do que é viver. É isso que o homem precisa começar a refletir. Sabe? O homem precisa começar a perceber o que é viver. Qual que é a epopeia de viver. A vida, ela é muito mais séria e importante do que nós pensamos. O que acontece é que a pessoa pensa, a grande maioria pensa assim, ah, eu vou morrer mesmo. Então deixa rolar. Não vai morrer não, amigo. Não tem morte. Não existe isso. Você vai continuar vivendo. Então não brinque com a vida. Porque a vida já te deu muita coisa. E você já curtiu muito da vida em encarnações passadas e até mesmo nessa. Então ela te cobra também, eu te dou, mas eu te cobro. Você chega num restaurante bem chique, bem alinhado, e pede lá um prato daqueles, né? Que só você sabe falar, que eu não sei falar os nomes desses pratos. E aí o que que acontece? No final da história você tem que pagar a conta. Senão o dono vai chamar a polícia, vai dar um transtorno imenso e você vai pagar aquilo, aquele micão lá, né? Então, a mesma coisa é a vida. Se você pede a vida, uma coisa ela te dá. Jesus não falou, pedi, obtereis. Aí agora tem a conta, ela vem a contazinha para a gente pagar. Vamos pensar mais na vida, mais seriamente na vida? Vamos analisar um pouquinho, mas vamos ser felizes, tranquilos, fazendo só o bem, que é o bastante. É o bastante, faz o bem. O que que é o bem? É que está dentro das leis de Deus, dentro das leis naturais. Isso é fazer o bem. Se eu conseguir fazer isso, nossa, né? Essa compulsão obsessiva é cruel e alucinante, porque se encontra íncita no ser que não consegue momento algum de paz e de renovação, mergulhando cada vez mais no desespero, com piora do próprio quadro, derrapando na loucura ou no suicídio como solução insolvável para o transtorno aflitivo. Aí chega um ponto que a pessoa entra no campo do suicídio, né? E é triste isso, porque ele vai ter a triste decepção de ver que a vida continua e agora num parâmetro bem mais complicado. Porque ele fugiu. Ele fugiu da vida. Ele fugiu do corpo físico. Para ter outro agora vai ser difícil e pode ser que seja um corpo não tão saudável quanto era o antes. Por isso que é importante analisar, por isso que é importante pensar na grandeza da vida. Naquilo que Jesus coloca para nós, naquele consolo amorável do Mestre Jesus, estudar o Evangelho, estar com ele nesses estudos. Olha, amigo, eu vou ficando por aqui. E no nosso próximo encontro, nós vamos ainda falar sobre este assunto, né? Esses transtornos compulsivos, obsessivos. E até lá, que Jesus nos abençoe. Qualquer coisa, mande sua sugestão para nós, a sua dúvida. Fique com Deus.